What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Eu estive aqui na sua casa, aqui na, no número 120, está se lembrado de mim?
Nessa sexta parte da entrevista com Sérgio Ferreira, ele relata os dias seguintes ao encontro em que Inês Etienne Romeu identificou Mário Loders como o dono da Casa da Morte de Petrópolis, usada pelo Exército Brasileiro como centro clandestino de tortura e de extermínio de opositores da ditadura. Dias depois do encontro, Inês localizou e confrontou o psicanalista Amílcar Lobo, médico do Exército encarregado de tratar e avaliar se os militantes presos tinham condições de continuarem sendo torturados. Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Sérgio, então vocês chegaram a Petrópolis, encontraram a casa, confrontaram o Mário Loders com a imprensa, ele ficou estupefato ali, não sabia muito bem como reagir. Inês perguntou se ele a reconhecia, porque ele esteve na casa duas vezes, deu chocolate para ela. Ele negou que a tivesse conhecido, que tivesse estado na casa, fez aquela negativa toda. O que aconteceu a partir dali? Quais os desdobramentos dessa história? Como é que a Inês se sentiu? Qual foi a repercussão na imprensa? Ainda era ditadura, né? Ainda era o governo Figueiredo. O que aconteceu a partir dali? Teve início de algum processo legal? Alguma investigação? Começa a história a partir desse momento. O Loders entrou em casa e vocês foram embora. O que aconteceu depois?
Foi assim, nós preparamos tudo. A Inês, né, principalmente, eu era só um foot soldier, né, só era um soldado aí nessa história, para ajudá-la, eu e o Henrique Lago. Mas ela preparou tudo com muitos detalhes. Então, para não parecer uma coisa sensacionalista, uma coisa assim, sem pé nem cabeça, se preparou uma ação declaratória, o mesmo tipo de recurso judicial que foi usado no caso do Vladimir Herzog, em 75, que morreu assassinado em 75, um caso muito famoso no Brasil. O advogado dela sugeriu que ela entrasse com uma ação declaratória contra o dono da casa, o Mário Loders. Já que nós não tínhamos força, era 81, governo general Figueiredo, nós não teríamos força de fazer uma ação contra o Exército Brasileiro. Não havia condições políticas, muito menos jurídicas, para fazer isso. Então, taticamente, se resolveu que iríamos para casa e, em seguida, imediatamente, saindo da casa, nós iríamos para a vara civil de Petrópolis, onde ela entraria com uma ação declaratória para estabelecer. A ação declaratória não é nem penal, não é criminal, não é pecuniária, indenizatória, nada disso. É apenas declara que havia uma união entre um A e um B. No caso, seria ela ser mantida, a justiça declararia que ela foi mantida em cárcere privado na casa desse Mário Loders. Então, a ação foi contra ele, por ser o proprietário da casa. E aí que nós, então, saímos da casa e entramos com essa ação na vara de Petrópolis, e aí comemoramos uma chascaria em Petrópolis mesmo, muito famosa e tal. E aí descemos para o Rio e fomos imediatamente para a OAB, onde o presidente nacional da OAB, Eduardo Seabra Fagundes, aquele que um ano antes tinha sofrido um ataque de bomba na OAB, que matou a secretária dele, que por sua vez foi a que tomou o depoimento da Inês, né? Nós fomos lá para prestar contas para ele da denúncia, porque a OAB, como eu te disse, nos acompanhou pelo presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos da OAB, na época era o Nilo Batista, que depois viria a ser vice-governador do estado do Rio, no governo Brizola, né? Então, a ação, imediatamente pós o reconhecimento da casa e do Mário Loders, foi entrar com a Justiça Civil de primeira instância em Petrópolis, para fazer essa ação declaratória contra o proprietário, Mário Loders, e fomos para a OAB, que foi a depositária da denúncia, né, da Inês, que ficou lá, né, para apresentar o resultado com os familiares desaparecidos políticos, né, que nos acompanharam a Petrópolis, mais alguns que não acompanharam, mas chegaram, como a viúva do Rubens Paiva, do deputado Rubens Paiva, também desaparecido desde 71. E fizemos esse relato com cobertura ampla da imprensa, tem fotos e tudo isso. E aí, no Jornal Nacional de noite, o Armando Nogueira, que era o diretor-geral de jornalismo da TV Globo na época, vetou a matéria. Aí houve uma revolta da redação. Dizendo que ele tinha que colocar a matéria de qualquer maneira. E aí, então, ele ligou para o Roberto Marinho.
A matéria que você fala é da chegada...
A matéria, a cobertura...
Da Inês,
cobertura
confrontando o Mário Loders.
Isso, chegando na casa, o confronto dela com o Mário Loders, o diálogo dela com o Mário Loders, que não foi um confronto, foi uma cariação, foi, enfim, um diálogo, não houve um confronto. Eu que estava perturbado, mas ela estava calmíssima. Tem uma foto minha, eu gritando com o cara, só eu e ele, né, um outro momento. Mas ela estava calmíssima nessa cariação, digamos, né? E aí o Roberto Marinho virou e falou o seguinte: não, então tá bom, mostra a matéria, mas sem a voz da terrorista, porque nessa época ainda se chamava de terroristas, né? Aqueles que participaram de sequestros de embaixadores, de assaltos a banco armado, né? E disseram chamar terrorista. Então, Roberto Marinho falou: não, não dê a voz a terrorista, passe a matéria com imagens. Só com imagens, faz uma matéria voz em off, mas sem dar a voz da cariação dela com Mário Loda, sem dar
a
voz
para terrorista. Só um parênteses, é curioso, né? É. Mesmo que fosse terrorista, o que ela não era, ela tinha sido libertada, ela já tinha pagado anos de prisão, não
é? Isso, ela já tinha sido condenada à prisão perpétua, é a única mulher na história do Brasil condenada à prisão perpétua. Então, ela já tinha sido condenada pelo crime, mas continuava a dar, porque isso... É igual, eu não sei se você já reparou, Carlos Roberto, você é jornalista, mas até hoje a imprensa ocidental chama assim o ditador Chávez, o ditador Kim Jong-un lá do Coreia do Norte. Eles designam alguns chefes de governo como ditadores. E fica assim, todos os jornais, do The Guardian ao Globo, todos chamam de ditadores. Então, é muito curioso, eles... Né? A imprensa denomina algumas figuras, outros não eram chamados de ditadores, mas, né? Mas eu não me lembro do Ferdinando Marcos, a imprensa sempre se referia a ele como ditador das Filipinas. Enfim, então a matéria então, saiu no Jornal Nacional. Isso foi no dia 3 de fevereiro, a matéria sai no Jornal Nacional. Bem, sai no Jornal Nacional, naquela época a TV Globo tinha campeã de audiência, né? Só que eles... Incrível como é que os caras, eles arranjaram uma matéria, inverteu a ordem no Jornal Nacional e eles botaram uma matéria internacional antes de botar a matéria de Petrópolis. E naquele dia, por coincidência, em Genebra, foi eleito um novo presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU, um brasileiro. Então, eles botaram a notícia. Hoje, o diplomata tal, fulano, embaixador, sei lá, fulano tal, foi eleito o novo comissário de direitos humanos da ONU em Genebra. Pá! Aí corta essa matéria da Suíça e vai direto para de Petrópolis. Hoje, uma ex-terrorista reconheceu uma casa onde ela teria sido mantida e tal, e torturada, não sei o que e tal. Aí mostraram as imagens, sem dar a voz da Inês. Tinha microfone e tudo, mas você não ouvia a voz dela e o in-off, o Cid Moreira.
Agora, havia outras emissoras de TV? Saiu em alguma?
Todas, tinha TV Bandeirantes.
Saiu nas outras?
Saiu nas outras. Eu não vi, porque a gente ficou concentrado no Jornal Nacional. As outras, naquela época, o Carlos Alberto, não é como hoje, que a Record, a SBT já ameaçam e muito a audiência da Globo. Em 1981, tinha TV Manchete, tinha TV Bandeirantes, tinha Record, mas eram muito menores a audiência. Aí, então, da casa, entramos com uma ação na justiça para mostrar uma seriedade da Inês, né? Fomos para a OAB para deixar claro que não era uma porra louquice que estava sendo feito, sensacionalismo, era uma coisa que tinha apoio da OAB e tinha uma ação na justiça. Então, isso deu mais credibilidade ainda à Inês. E aí fomos lá na OAB, essa reunião foi fotografada, ele falou para a imprensa, falando da importância dessa denúncia, da OAB estar acompanhando e tal. Então foi muito importante imediatamente da casa ir para a OAB. Aí, 2 dias depois disso, digamos que isso foi numa terça-feira, eu acho que foi numa terça-feira, 2 dias depois, numa quinta-feira, a Inês... aí eu não fui com ela, porque ela disse que eu me comportei mal em Petrópolis, então dessa vez eu não fui com ela. A Inês, a irmã dela, e um fotógrafo da Isto É, que é a irmã dela, jornalista, a Lúcia Romeu, foram até o consultório do Amílcar Lobo, esse psicanalista que teria sido médico do Exército durante um período e teria sido o médico que atendeu a Inês lá em Petrópolis. Que a Inês, quando ela foi presa, depois a gente vai contar isso num capítulo à parte, ela tentou se matar e ela se jogou debaixo de um ônibus e foi levada, já considerada morta, né, porque o ônibus passou por cima dela no Hospital Souza Guiar, um hospital público aqui do Rio de Janeiro, e lá estavam esperando que ela morresse, aí talvez enterrasse ela como indigente ou desaparecessem com ela, né? Aí não se sabe o que fariam. Só que ela não morreu, a Inês teve cega, igual gato, né? Tinha 7 vidas. Então ela não morreu, ela redobrou os sentidos, mas isso já é outro capítulo da Inês, né? Então, aí 2 dias depois disso, quer dizer, e no dia seguinte, né? Vamos imaginar que foi numa quarta-feira, 4 de fevereiro, jornais todos dão, jornais paulistas, jornais cariocas, né? Todos dão notícia, não ainda com super destaque. Então, no JB é uma tira, o Estadão dá na primeira página, uma chamada, o Globo dá menor, mas sai em todos os jornais, mas sai no Jornal Nacional é que foi o grande acontecimento. E claro, a Rádio JB deu, que o pessoal da Rádio JB também estava lá. A Bandeirantes deu, não sei como é que foi, está aí, eu nunca vi o footage, né? Eu não tenho uma tradução até hoje para essa palavra em português. Footage da Bandeirantes eu nunca vi, confesso a você que eu nunca vi. Aí, 2 dias depois, então, de Petrópolis, a Inês vai lá nesse consultório em Copacabana, ficam esperando na recepção, aí, sei lá, ele tem um intervalo, né? E aí ele convida para entrar. E aí é impressionante, isso tudo está retratado em foto e tal, gravado na Isto É. A Inês começa a conversar com ele e fala: você não está me reconhecendo, não sei o quê e tal. E ele vai aos poucos se afundando literalmente na cadeira Lobo, ele vai ficando em estado de choque, não podia acreditar que a Inês estava ali diante dos olhos dele, dentro do consultório dele.
Ele que usava o codinome de Doutor Cordeiro.
Carneiro.
Carneiro.
Carneiro. Isso, era o Lobo vestido de carneiro. Todos os oficiais do Exército, na casa de Petrópolis, usavam codinomes, né? Então, sim, quem era oficial do Exército tinha a sigla Doutor, né? Então, o coronel, o major, o carneiro, né? O Lobo, que era tenente, né? Todos os oficiais do Exército eram doutores. E aí, então, os oficiais tinham esse doutor na frente e os suboficiais, como o Birajara, né, o Camarão, né, esses eram Zezão, Camarão, né, eles não tinham doutor na frente. Doutor era um título que... codinome, isso tudo é codinome. Zezão, Camarão, Doutor Carneiro, Doutor Bruno... tudo isso é codinome, mas é curioso ver que os oficiais tinham um doutor na frente, mesmo, né, usando essa estratégia de clandestinidade, né? Então, é uma coisa também curiosa. O Estado, agentes do Estado, adotaram uma postura clandestina igual a quem eles estavam buscando em nome da Lei de Segurança Nacional, que seriam os terroristas, que agiam clandestinamente. Então, nós temos agentes do aparelho do Estado agindo clandestinamente contra outros atores da sociedade civil, fora disso, que também agiam clandestinamente. Eles adotaram certos métodos, né? Os mesmos métodos das organizações que eles combatiam, né? Aparelhos, ou seja, lugares secretos, codinomes sem assumir a identidade e agindo clandestinamente. Então, isso é uma coisa, essa é uma parte curiosa dessa história. Aí houve esse reconhecimento. Então, tem fotos, tem a gravação. Elas tinham um gravador, gravaram o diálogo da Inês com o Dr. Lobo, né? Um psicanalista razoavelmente pertencente à Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é uma das mais importantes aqui no Rio e tal. E aí saiu a matéria na Isto É, capa e tudo, e depois um grupo de ex-presos também foram lá no consultório e reconheceram ele. Então, já na semana seguinte, o destaque principal que a mídia deu, a mídia de revista, foi a descoberta do Lobo, né, do médico da tortura, a psicanálise em crise. Então, eles deram capa, a psicanálise em crise. E aí, dois psicanalistas famosos daquela época, que era o Eduardo Mascarenhas, que era casado com essa atriz Cristiana Torloni, que até hoje está aí, é uma atriz conhecida, e o Hélio Pellegrino, que era um dos psicanalistas mais famosos que tinham aqui do Rio de Janeiro. Então, a sociedade entrou em crise porque a psicanálise estava abrigando um torturador, né? Ou um conivente com a
tortura. E o Hélio Pellegrino, só vivendo, ele tem um livro sobre tortura, né? Ele faz reflexões sobre isso.
Ele fez reflexões sobre isso. Então, foi um escândalo. Então, eles não fizeram tanto escândalo, pelo menos a Veja, isto é, em cima de Petrópolis, mas fizeram em cima do Lobo, que é conectado a Petrópolis, porque o Lobo foi o médico que foi atender a Inês com os ferimentos do atropelo do ônibus, foi atendê-la lá em Petrópolis. Então tem essa grande repercussão, e aí nós vivemos um momento Watergate, que eu chamo. Ou seja, a nossa imprensa, que tinha ganho a liberdade desde junho, julho de 77, né? Uma liberdade suada, né? Se animou com a história e saiu investigando. Então descobriu que um dos torturadores estava servindo no batalhão da PM, sei lá, em algum subúrbio do Rio. Descobriu a ligação de uma família de Petrópolis. Como é que se chegou à casa? Como é que chegou ao Mário Lodas, né? Isso era um mistério, né? Qual era a conexão do Mário Lodas com o exército brasileiro, né? Com um centro de informações do exército, uma coisa secreta. Aí se descobriu, a imprensa descobriu. A imprensa é o jornalismo investigativo. Toda a mídia saiu em campo e aí o Jornal do Brasil foi na frente. Aí o Jornal do Brasil descobriu que a família Aires da Mota, de Petrópolis, o Aires da Mota, o patriarca da família, foi interventor na cidade em 64. Então houve um golpe militar no Brasil em 64 e várias cidades importantes foram colocadas sob intervenção. Mas, ao contrário do governo Bolsonaro, a própria ditadura militar não botou militares em tudo quanto é lugar. Botou em bastantes lugares, mas não botou em tudo. O interventor de Petrópolis não foi um militar. Foi esse Aires da Mota, que é um cara de família tradicional de Petrópolis, reacionário, integralista, quer dizer, apoiou nazifascismo e tal para trás, e foi nomeado interventor pelo Castelo Branco para Petrópolis. Então, as grandes cidades, as cidades maiores de 100, 200 mil habitantes no Brasil, a partir de 64, não tem mais eleições municipais, não tem eleições para prefeitura, ficam sob intervenção. E depois é suspenso as eleições em capitais no Brasil e grandes cidades. Então, Volta Redonda, Petrópolis, um monte de cidade grande. Eu estou citando as do Rio, mas vale para São Paulo. Então, Bauru, Ribeirão, enfim, as grandes cidades no país não tinham mais eleições.
E para governadores também, né? Aí criou-se a figura dos governadores e prefeitos biônicos.
Isso, exatamente. Então, você tem cessa eleições para grandes cidades e capitais, para prefeito, para governador e para presidente da República. O Brasil fica 29 anos sem eleições para presidente da República, sem eleições diretas. A primeira eleição direta é 1989 e o golpe é 64. Então, a gente passa um longo período sem eleições diretas no país para presidente.
Agora, esse Aires da Mota, qual era a relação dele com o Mário Lodas?
Aí que está. O Aires da Mota, sendo um filho de Petrópolis, uma família tradicional de Petrópolis, aliás, a foto no JB é impressionante. Ele está dando entrevista para o JB e tem um brasão da família. Então, esse cara tem, porque o Orleans e Bragança são de Petrópolis, né? O imperador tinha a casa de veraneio dele em Petrópolis.
Não, então, o nome Petrópolis já diz tudo.
Já tem então uma pequena aristocracia, uma elite lá em Petrópolis, né? E esse Aires da Mota é de lá, é um cara de lá. Então é óbvio que ele sendo de lá e sendo uma pessoa de extrema direita, né, no mínimo, ele conhece as pessoas na cidade, quem mora lá e tudo. Ele foi interventor, ele foi prefeito da cidade. E o Mário Lodas E o pai do Mauro Lodas, que foi para lá, que comprou esse terreno, é um terreno de 300 mil metros quadrados, não é pouca coisa. E não é muito afastado do centro. É um terreno próximo, é um bairro. Eu que frequentei Petrópolis há anos, não conheci esse bairro Caxambu. Geralmente as pessoas ficam nos distritos um pouquinho fora de Petrópolis, do centro, né, que eu quero dizer, do centro de Petrópolis. Esse bairro Caxambu fica muito perto do centro, então é muito conveniente sob esse aspecto. É um bairro próximo à rodoviária, próximo ao centro de Petrópolis, mas, no entanto, é um bairro pouco habitado, pouco frequentado, e faz parte de uma das montanhas de Petrópolis, né, da serra. Então, se você pega então essa rua da casa, é uma subida. E a subida, e no final dessa rua, com poucas casas, cada vez que você vai subindo mais, são poucas casas. Quando você chega no final, só tem duas casas e é sem saída. A rua é sem saída e termina na casa do Mário Lodas. Muito conveniente para controle de quem vem, quem vai, quem entra, quem chega e tal. Muito conveniente. E perto do centro também não precisa pegar uma rota muito complicada. Então, saída, entrada, se tivesse que retirar o preso de lá para levar para alguma coisa e voltar de novo, não era difícil. Não era difícil por causa da localização. Então, o Aires da Mota conhecia o coronel Homem de Carvalho. O coronel Homem de Carvalho era o comandante da polícia do Exército, cujo batalhão na Tijuca, bairro do Rio, é que abrigou o DOI-COD. O DOI-COD é o serviço montado para a coleta de informações e operações do Exército para repressão. Né? Foi uma coisa que o Orlando Geisel, o ministro do Exército, na época do Geisel, unificou, porque até 70, os órgãos de repressão, havia disputa, concorrência, continuou ainda um tempo, havia, tanto que no caso do Cabo Anselmo tem aquela confusão, ele é da Marinha, mas ele é preso pelo Exército, tem toda uma confusão. Não,
o próprio caso da Inês Etienne foi presa pelo Fleury e teve que ceder.
Ele teve que entregá-la para o Exército, claro. Então, havia uma certa concorrência. Mas aí o Orlando Geisel centralizou tudo isso e foi criado os DOI-COD. E aí acabou com essa história de Operação Bandeirante, fazer um, fazer o outro. Não, centralizou tudo. E havia uma hierarquia. Claro, elas continuaram atuando. A Aeronáutica fazia prisões, Marinha fazia prisões. Mas o centro, guarda-chuva, era o Exército. Então, o Exército é que tinha mais força para, né, requisitar e coordenar a repressão. Então, o Aires da Mota esclarece que ele tinha esse relacionamento com o coronel Homem de Carvalho, o chefe da Polícia do Exército, onde o DOI-COD se abrigava. Então, é essa que é a conexão. Então, o Aires da Mota, o Homem Carvalho e o pessoal do CIE deve ter dito: precisamos de uma casa fora de quartel para a gente ter liberdade operacional, não ter testemunhas, etc. Deve ter falado uma coisa assim meio
conhece
genérica.
Conhece alguém aí que tenha um imóvel?
Você saberia alguém que pudesse ceder a gente uma casa aqui em Petrópolis, né? Não tão longe do Rio, mas afastado, etc. E então o Aires da Mota foi falar com o Mário Lodas. E o Mário Lodas concordou em ceder, não a casa dele, uma outra casa dele, que era 100 metros da casa dele.
Eu não aluguei a casa, não. Eu cedi para uma pessoa aqui que é um comandante aí.
Como é o nome do comandante?
Comandante Aires da Mota.
Há quantos anos, isso?
Ele me pediu a casa emprestada.
Há 10 anos.
Como ele tinha muita força política, eu tive que ceder.
Por isso que ele foi visitar a Inês. Estava na propriedade. Ele tinha duas casas. Nós não sabíamos na época. Ele tinha duas casas na propriedade, nessa propriedade imensa que ele tinha em Petrópolis. Então foi assim, foi isso assim. Então estava indo tudo muito bem, a gente só acompanhando de camarote, a imprensa saindo em campo, porque nós não tínhamos forças, era eu, Inês e o Laguinho, né? O Laguinho já trabalhando na TV Globo. Na TV Globo, ele era o editor do RJTV, que é o jornal das 7 da noite. Ele já não tinha mais aquela liberdade na Folha de São Paulo. Então nós perdemos o Laguinho. O Laguinho já não podia mais ajudar. Na TV Globo, em hipótese alguma, ele tinha horário e rigidez de trabalho e fazer o Jornal das 7, tinha que preparar o Jornal das 7. Então acabou aquela flexibilidade que ele tinha, né? Então, tudo isso estava indo muito bem. E na segunda-feira seguinte, digamos que a gente foi na terça, para Petrópolis. Teria que ver o calendário na época. Na quinta, a Inês foi no Doutor Lobo. Então foram duas grandes vitórias em 48 horas. Identifica onde é a casa da tortura, mantida segredo a 7 chaves durante tanto tempo, 10 anos, né? E descobre-se um médico que era oficial do Exército, que admitiu, gravado pela revista Isto É, fotografado, que ele admitiu que atendeu a Inês em Petrópolis. Uma confissão de culpa, coisa impossível de você conseguir naquela época. Então, nós estávamos com esses dois grandes feitos, a imprensa correndo solta, o JB descobre o Aires da Mota, que deu origem à casa, o outro descobre um torturador da lista da Inês num batalhão da PM, que eles usavam muito a Polícia Civil e PM também, né? O trabalho mais sujo, né? Então tá tudo isso aí, e aí na segunda-feira seguinte, aí sai a Veja, né? Veja, Isto É, com a capa da crise da psicanálise, né? E tal, a Isto É faz uma chamada da casa de Petrópolis e tal, e aí o Inês iam sair para um debate. A Inês estava na casa de uma irmã dela. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, Carlos Alberto. Eu vou te contar aqui, porque a gente está falando, mas isso não é um assunto que eu contei assim para muita gente, não. E o Inês, então, a Inês saiu da prisão, foi morar na casa da irmã dela, que era um quarteirão da minha casa em Copacabana, uma coincidência incrível. Então, eu fui lá para a casa da irmã dela e nós íamos para um debate. Naquela época estava aquela efervescência, né? 1980, 81, né? Estava aquela efervescência toda ainda de debates, criação do PT, briga para ter. Porque aí em 82 vai ter eleições para governadores, tudo começou aos pouquinhos, né? Então se abriu a eleição para governador em 82. Então estava Brizola, Prestes, estava a volta dos exilados, então o país estava em ebulição com o Figueiredo. Meio, né? Vai fazer abertura, mas o Figueiredo também era o cara da repressão. O Figueiredo ficou. Como diria o Hitchcock, com psicose, né? Ficou com a personalidade dividida entre seguir o que o padrinho político dele diz que ele tinha que fazer, que era o Ernesto Geisel, você tem que continuar com o processo de abertura gradual, lento e seguro. E a turma dele da repressão, a tigrada, como chama o Hélio Gaspar, porque eu não gosto desse termo, a tigrada cobrando dele que não vamos continuar abrindo. Então, o Figueiredo viveu esse dilema, deu anistia, eles reagiram, os camaradas dele, né, com as bombas em 80, a anistia foi em agosto de 79, em agosto de 80 jogaram bombas na OAB, banca de revista. Então, estava esse embate entre eles.
Um parênteses para lembrar que em 2016, Dilma sofreu um processo de impeachment. E aí saiu agora o livro do general Vilas Boas. Qual é a frase dele? A Comissão Nacional da Verdade foi uma facada nas costas. Eles nunca engoliram e nunca vão engolir e nunca vão prestar contas à sociedade, se depender deles.
Não vão. Isso eu tenho certeza absoluta. E muita gente não entende isso. Da oposição, não entende. Nem o presidente Lula entende isso direito até hoje. Porque esse é o calcanhar de Aquiles deles. É por isso que o Bolsonaro está aí. Então, veja bem, eu fui para a casa da irmã dela e nós íamos sair para um debate. Aí descemos nós, não tinha ninguém na casa, a irmã dela e os filhos tinham saído para algum compromisso. Então a Inês estava sozinha, então nós descemos. Quando nós descemos para a portaria, tem uma escada que leva para a calçada. A rua da irmã da Inês é uma rua também de ladeira sem saída. Então, pouquíssimas pessoas, e ela morava lá para cima, então tinha poucos prédios, a maioria eram casas. Então, não tinha fascínio para estacionar o carro. Hoje em dia, impossível, porque até as casas que tinham ali já foram derrubadas, tem prédio. Mas naquela época ainda tinha muita casa. Então, quando nós estávamos começando a descer uma escada assim, de 5 degraus para a calçada, na nossa frente tem 2 carros parados, com a porta aberta, com 4 pessoas em cada carro, 2 casais em cada carro, e um homem agachado, sem camisa. Aí a Inês fala para mim, já virando, voltando para o prédio, ela vira e fala, são eles. Aí eu virei, imagina, tem mulheres. Aí ela falou, por isso mesmo, eles usam mulheres.
Bom, essa foi a sexta parte dessa série de entrevistas que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Sérgio Ferreira sobre a Casa da Morte de Petrópolis, a relação dele com Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente desse centro de tortura clandestino da ditadura militar brasileira. Se você está gostando, compartilhe com seus contatos. E para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com R$1 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Masashi Noe, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Silva Gac, Rodrigo Menck, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca e Carlos Viana. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.
Eu não tenho a menor dúvida do que se trata do senhor Mário, que ia na casa visitar, conversar com os torturadores, mantinha relações cordiais, falou comigo algumas vezes, me deu chocolate uma vez, me ofereceu um pacotinho de chocolate, que ele me entregou em mãos. Eu não tenho a menor dúvida quanto a pessoa.
Nós vamos responsabilizar judicialmente por isso.
O senhor lembra desse detalhe?
Nós vamos responsabilizar.
Eu acho estranho que ela reconheça, talvez, o senhor.